Eu estava compartilhando aqui com a igreja que tudo que nós estamos vivendo hoje não deve ser novidade para nenhum de nós que acreditamos na palavra de Deus, que fazemos dessa palavra o nosso livro que nos conduz, que nos guia, que nos ensina. Então, momentos que estamos vivendo hoje, e ao que parece, ao que está predito, não irá melhorar. Mas nós sabemos que em meio a tudo isso, o Senhor é conosco. Vamos dizer? O Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E a Bíblia diz, ninguém pode vencer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está acima de todas as coisas, o nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o reino de Deus. Acabamos de cantar, venha o teu reino sobre nós. Mas a Bíblia diz algo muito interessante em Lucas, no capítulo 17, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e eu gostaria de mostrar o que é o reino de Deus. Será que o reino de Deus já está entre nós? Ou nós precisamos continuar pedindo para que esse reino venha? O que é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus? E o que esse reino veio fazer e está fazendo em nosso meio, em nossas vidas? Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 20, nós lemos assim: certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando se daria a vinda de quem, amados? Hã? Qual é a pergunta? Quando se daria a vinda do reino de Deus? A pergunta que os fariseus fazem é essa: quando se dará a vinda do reino de Deus? Então Jesus lhes explicou: o reino de Deus não vem com uma aparência visível. Então, a primeira coisa que Jesus destaca é que o reino de Deus não é algo aparente, não é algo visível. Pelo menos aqui nesse contexto, Jesus está dizendo: não haverá anúncio que o reino de Deus chegou. Você não vai ouvir alguém dizer: ei-lo aqui, ou lá está. Pois o reino de Deus, o que é que Jesus diz? Já, cadê? Passa os versículos aí, né? O reino de Deus já está entre vós. Então havia um questionamento dos fariseus. Olha, você disse que é o rei, né? Do outro reino. O rei que veio para reinar sobre a terra. Quando é que o seu reino virá? Quando é que o reino de Deus irá descer sobre a terra? Então Jesus dá uma resposta que às vezes a gente não para para refletir. Jesus diz: olha, o reino de Deus não vem de uma forma aparente. Não é uma coisa que você destaca e diz: o reino de Deus está ali, aquela placa ali, aquele nome ali, aquela casa ali é o reino de Deus. Jesus diz: o reino de Deus já está entre vós. Versículo 22 diz: pois declarou aos discípulos: chegará o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, mas não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está ele. Não vades, tampouco o sigais, porquanto a chegada do Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo esplendor da luz vai de uma a outra extremidade do céu. Antes, porém, se faz necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Então, eu tenho dois questionamentos aqui, duas respostas. Uma para o reino de Deus e outra para a vinda do Filho do Homem. São duas questões separadas, são duas questões distintas. A Bíblia, então, vai tratar Jesus, o tempo inteiro, ele vai tratar sobre o que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus já chegou. Diga comigo, o reino de Deus já chegou. A vinda do Filho do Homem é um outro episódio que precisa ser estudado, observado e acompanhado. Mas o fato é que o reino de Deus chegou no dia em que Cristo chegou à terra para anunciar o reino de Deus. Jesus diz, eu vim para anunciar o que é o reino, como ele funciona, onde é que ele está, quem faz parte desse reino, como esse reino se expande, como esse reino cresce. Então ele vem e diz, o reino de Deus está dentro de você. Onde está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de mim. E se alguém quiser conhecer o reino de Deus, eu sou a pessoa que devo demonstrar que esse reino já está se manifestando aqui na terra. O reino de Deus, então, irmãos, é uma manifestação do domínio de Deus na vida das pessoas. Então, quando há alguém que se sujeita ao domínio, que se sujeita aos princípios, que se sujeita ao ensino do reino e manifesta na sua vida, o reino de Deus está operando sobre a terra. Assim também é o domínio de Satanás. Como é que sabemos que o diabo está sobre a terra? Nós sabemos que ele está na terra agindo por causa das obras que os homens que ele tem fazem. Por exemplo, o diabo veio roubar, matar e destruir. Mas eu pergunto, é ele quem faz isso? Ou são os seus seguidores? Os seguidores dele manifestam que ele está entre nós. Fazendo o quê? Roubando, matando e destruindo. Da mesma forma se dá com o reino de Deus. Eu preciso manifestar na minha vida bondade, amor, fé, misericórdia, dignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. À medida que eu manifesto estes frutos do Espírito, onde quer que eu esteja, o reino de Deus está se manifestando ali naquele lugar. Amém? Então, Paulo aos Romanos escreve no capítulo 14 algo muito interessante. Romanos 14, versículo 17. Jesus disse: o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Deus habitando em nós, andando sobre a terra através da sua igreja, manifestando o seu amor e graça através de mim e através de você. Isso é o reino de Deus. E Paulo agora vem dizer o que não é o reino de Deus. Ele diz assim, o reino de Deus não é comida nem bebida. Aí depois ele diz o que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo está tratando aqui com as pessoas em Roma que estavam só interessadas em si, em se satisfazerem. Aqui as pessoas estavam muito voltadas para as coisas, o comer, o beber, ou seja, festejar, curtir. Não estava preocupado com o que o outro pensava, com o que o outro iria sofrer pelas atitudes dele. Por exemplo, eu quero comer carne consagrada ao ídolo, eu vou comer. Tá, mas e o seu irmão? Problema dele. Eu não tenho nada a ver com meu irmão. Então, o que Paulo estava tentando dizer é que no reino eu preciso me preocupar com o que o outro pensa das minhas atitudes. Porque isso é reino de Deus. É a manifestação da vida de Deus através das minhas atitudes, através das minhas escolhas, através das minhas decisões, através das minhas amizades. E aqui em Roma não estava acontecendo isso. Eu bebo o quanto eu quiser, onde eu quiser, com quem eu quiser, seja para quem for, eu vou fazer isso, porque a minha vida não interessa a ninguém. No reino, a minha vida interessa para os meus irmãos e para aqueles que não são meus irmãos. Por quê, pastora? Porque o reino de Deus está dentro de mim. As pessoas só conhecerão o reino de Deus à medida que a igreja mostrar em suas atitudes que a vida dela tem um rei que a domina, que a controla, que a guia, que cuida, que zela, que protege. Então Paulo está dizendo assim, olha, o reino de Deus não é você fazer o que você quer, o que você acha, não é você fazer aquilo que vem na sua cabeça, não é você viver independente, esse é o reino do mundo. Aí no mundo ninguém está interessado em ninguém. Eu faço o que eu quero, eu posto a foto que eu quiser, do jeito que eu quiser. Eu mostro o meu corpo da melhor forma que eu achar bem para mim. Eu faço, eu como, eu visto, eu danço. E é muito confuso hoje na nossa cabeça, né? Você vê um crente agora que teu reino é sempre eterno. E daqui a pouco você abre lá no Face ou qualquer outro lugar. Ele está dançando, ele está bebendo e você fica, como é que é esse negócio? Né? Ele está dando um péssimo testemunho e as pessoas não sabem discernir mais o que é o reino de Deus e o que não é o reino de Deus. Então Paulo está dizendo, eu preciso sim me preocupar com aquilo que eu posto, com aquilo que eu leio, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu estou mostrando a mim, ao meu familiar e ao mundo e à minha igreja. Então, o reino não se resume nessas coisas que a gente ouve as pessoas falarem, muita farra, muita festa, muita luz, muito som, muita curtida. O reino de Deus tem três pilares que vão fazer com que nós sejamos inconfundíveis nesse mundo cheio de confusão. O reino de Deus, primeiro, é justiça. O que é o reino de Deus? É justiça. A primeira característica que Paulo fala é que o reino de Deus, ele está firmado em justiça. E nós sabemos que a palavra justiça tem alguns significados. Mas antes de vermos os significados, precisamos entender que para que a justiça seja feita, ela precisa de um juiz. Precisa de uma lei. Precisa de acusador e defensor. E para que a justiça seja feita, ela precisa de uma pena. Seja ela uma condenação ou seja ela uma absolvição. Então a Bíblia vem dizendo que no reino de Deus nós temos justiça. Então temos um juiz, nós temos leis, nós temos advogado de defesa e acusação, nós temos penas, absolvição ou condenação. E o reino de Deus se manterá em cima disso aí. Mas quem é o juiz? Para nós, aqui na Terra, o juiz é uma pessoa que tem que ter uma conduta que não seja reprovável, ou seja, ele tem que ter um caráter que faça com que eu confie nele. A primeira coisa que o juiz tem que ter é um caráter que seja, que não se aponte defeito, que não se aponte nenhuma falha. Ele tem que ter um caráter perfeito. A segunda coisa que nós exigimos de um juiz é que ele conheça as leis. Então, ele precisa saber, conhecer de trás para frente tudo que a lei diz a respeito dos temas pelos quais ele é procurado para arguir, para defender, para acusar, para sentenciar. Uma outra coisa que um juiz precisa ter, caráter, conhecimento, ele precisa ser imparcial. E o que é um juiz imparcial? É aquele que defende a lei e o direito. Então, ele não se move porque ele acha que aquilo ali é melhor para ele ou melhor para fulano. Ele se firma na lei. Ele é imparcial, ele olha e diz, ok, o que é que a lei diz? Certo, a lei diz isso aqui. Então, você tem o direito, porque a lei diz isso. Quando os juízes são parciais, eles começam a usar a lei para fazer benefícios para si mesmos, ou para um amigo, ou para um parente, ou para um colega, ou para troca de favores, e a lei então se perde, porque o juiz não foi capaz de ser imparcial, de julgar de acordo com a lei. Então o juiz ele tem que ter caráter, ele tem que ter conhecimento da lei e ele tem que ser imparcial. Ele julga de acordo com o que a lei diz. E quando nós olhamos hoje para o nosso Brasil, que decepção nós podemos ver. Não há imparcialidade, não há conhecimento de lei, cada um vai criando a lei de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua visão. Não são juízes, muitas vezes, que tenham um caráter ilibado, que sejam observados e não sejam reprovados. Mas no reino de Deus, nós temos um juiz que é justo. E quando nós falamos do nosso Deus, nós estudamos que tem atributos que o caracterizam. E o que são atributos? São características que demonstram quem ele é, como ele age, qual é a sua natureza, qual é a sua essência, quais são os seus projetos. Na teologia, nós chamamos de atributos. E nós temos atributos incomunicáveis e comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que só Deus tem. Por exemplo, só Deus tem autoexistência. Ele não precisou de ninguém para existir. Só Deus é eterno. Só Deus é único. Só Deus é infinito. Não há nada que o limite, não há nada que prenda o nosso Deus. Ele é assim. E um dos atributos de Deus, os comunicáveis, é que ele é justo. Então, Deus não se move, ele não se molda aos novos costumes, ele não se molda à cultura, ele não se molda à tradição, ele não se mexe para lá e para cá buscando alcançar algum recurso, algum favor. Ele observa a lei e ele julga em cima dela. Não é porque eu choro, ou porque eu sou uma boa crente, ou porque eu jejuo, ou porque eu sou crente desde que eu nasci, que ele vai mudar princípios para me agradar. Ele é justo, ele é imparcial, ele é conhecedor da lei. E ele observa e ele dá a cada um aquilo que ele merece receber. E isso é um dos conceitos de justiça. Um dos conceitos de justiça é dar a cada um aquilo que ele merece ter. E nós vemos esse princípio, então, quando Deus diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Isso é justiça. Então, se eu plantar uma semente de manga, eu jamais colherei o fruto abacate. Se eu plantar manga, eu vou colher manga. E se eu plantar abacate, eu vou colher abacate. E isso é justiça. É dar a cada um aquilo que ele semeou, aquilo que ele escolheu, aquilo que ele decidiu. E Deus, como juiz, ele é justo. Ele dará a cada um aquilo que ele escolheu, aquilo que ele plantou, aquilo que ele decidiu. Deus é tão justo, amados, que ele não me obriga a acreditar no que ele diz. Ele não me obriga a aceitar a Jesus como caminho, a verdade e a vida. Deus é tão justo que ele não me fez e me fez tipo uma máquina para que eu adore, querendo ou não querendo. Deus é tão justo que ele me deixa escolher. Agora, ele, da mesma forma que ele me permite escolher, ele me dá exatamente aquilo que eu escolhi. E isso é justo, Deus é justo. Então, justiça também quer dizer certo. Justiça quer dizer colocar no lugar aquilo que está fora dele. Justiça também quer dizer algo que você olha e tem clareza, porque ela é tão reta, ela é tão certa, que você não consegue duvidar do que você está vendo. Isso é um outro conceito de justiça. Clareza. Eu sei o que é. Eu sei onde está. Eu sei como chegar. Eu sei o que fazer. Isso é justiça. É ser claro. Então, quando Deus fala algo em sua palavra, é tudo muito claro. Certo é certo. Errado é errado. Verde é verde. Amarelo é amarelo. Não tem meio termo. Você não fica imaginando. É, isso aí é o quê mesmo? Isso é cinza? Isso é branco? Isso é verde? O que é isso aí? Você olha para a natureza, as coisas são claras. E isso é um significado de justiça. É você ter discernimento do que você está vendo. Você sabe onde é. Você sabe o que fazer. Você sabe como chegar. Então, justiça vem me dar clareza. Você vai ver, por exemplo, em Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Isso é claro. E a Bíblia diz que quando esses dois se unem, a vida é gerada, homem e mulher. Então, quando você olha hoje, você não tem discernimento mais. Isso aqui é o quê? Isso aqui, que mistura é essa? Como é que sai algo daí? Eu não consigo discernir, eu não tenho clareza. Você vê hoje crianças, por exemplo, de 4, 5 anos, que você não discerne mais. Se é um adolescente, se é um junior, pelo tipo de roupa, o tipo de conversa, a exposição em que ela se põe, você não tem clareza. E justo é você ter clareza. Isso aqui é uma criança, ela tem 4 anos, porque eu sei o jeito dela vestir, o jeito dela falar, o tipo de brincadeira, tudo que ela faz me mostra que aquilo ali está de acordo com o que ela é. E isso é justiça. É ter clareza. Eu sei o que é, eu sei em que tempo estou, eu sei o que vou fazer, eu sei o que vai, como chegar, eu sei onde ir. Isso é justiça. Mas a Bíblia diz, então, e nós vamos lá a Gênesis, que o nosso Deus, que é justo, ele não concorda, até porque ele é justo, ele não concorda com a injustiça. E o contrário de justiça é injustiça. Então, se justiça é clareza, injustiça é escuridão. Se justiça é certo, injustiça é aquilo que é errado. Se justiça é estar aparentemente discernível, a injustiça você não consegue discernir. Então, o Deus justo, ele não habita com a injustiça, porque são muito diferentes, não casa, não dá para andar de mão dada, não dá para ter comunhão, não dá para construir um relacionamento, porque um puxa para lá, o outro puxa para cá. Então, não dá para andar junto. O que aconteceu, então, no Éden foi justamente isso. A Bíblia diz que Deus fez o homem e fez o homem justo. E o que é justo também na linguagem bíblica? Justo é aceito, é ser aceito por Deus. É poder andar com Deus. É poder ter comunhão com Deus. É poder falar com Deus. Porque os dois se casam, os dois se entendem, os dois se completam. É um relacionamento. Mas a Bíblia diz que quando Deus fez o homem, havia essa comunhão, porque o homem era justo. E justo quer dizer aceito. Então, havia essa comunhão, os dois conversavam a mesma coisa, os dois falavam a mesma língua, os dois tinham o mesmo caminho, seguiam as mesmas referências, mas o homem pecou. E quando o homem pecou, a Bíblia diz que esse homem é posto para fora do jardim. Ele é tirado da presença de Deus. Não só tirado, tudo que ele havia recebido de Deus também lhe é tirado. E o que é que o homem recebeu? Tu serás abençoado, você multiplicará, você poderá governar a terra, você vai ter tudo ao seu dispor. Quando o homem se torna injusto, ou seja, quando ele vai pelo caminho contrário ao de Deus, a Bíblia diz então que o homem foi amaldiçoado por causa da sua escolha, não foi por causa de Deus. A Bíblia diz que Deus chega a Adão e diz: olha, porque você errou, a partir de agora a terra será maldita por tua causa. Então Deus não amaldiçoou a terra. O homem com suas escolhas traz a maldição, porque agora o justo não consegue conversar com o injusto. O homem toma um rumo e Deus toma outro. O interessante é que Deus é justo. Diga comigo, Deus é justo. E Deus quer fazer justiça. E fazer justiça na visão de Deus é trazer o homem para perto dele. E aí ele traça um plano. Em Gênesis 3 diz: eu vou enviar uma mulher que vai gerar um filho, e dessa mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E é isso aí, a morte do justo pelo injusto, que fará justiça e fará com que você se aproxime de Deus. Mas eu quero que nós vejamos, então, Romanos, no capítulo 1. E eu já entendo de onde vem toda essa separação entre Deus e o homem. Lá em Gênesis, no capítulo 3, o homem peca, é jogado fora do jardim do Éden, e Deus agora olha para a humanidade, e o que ele vê é que há uma maldade imensa. Paulo vai no capítulo 1 de Romanos e começa a descrever como está o homem. Capítulo 1, versículo, vamos ler do 28. Além do mais, considerando que desprezam o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão empanturrados de inveja, homicídios, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor, sem respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Então Paulo descreve como está esse homem, andando distante de Deus. E quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, e olhamos para o mundo lá fora, as pessoas são exatamente assim. Que pessoas, pastoras, que não têm temor a Deus. Pessoas que não acreditam em Deus, ou às vezes até acreditam, entre aspas, mas a manifestação não é do reino de Deus. Porque eu posso acreditar, e a Bíblia diz, o diabo acredita e até estremece de acreditar em Deus. Mas a atitude dele é completamente avessa aos princípios de Deus. Então, Paulo vem dizendo o seguinte: é assim o homem sem Deus. Ele é imoral, ele não respeita pai, ele não respeita mãe, ele não está preocupado com o próximo, ele não tem amor à família, ele é desleal, ele é desobediente. Porque ele está andando distante de Deus. Lembre que o reino de Deus está onde? Está em mim. Está em você. E se esse reino está em mim, está em você, as minhas atitudes demonstrarão que o reino de Deus está andando sobre a terra. Então, se o reino das trevas está cheio de desobedientes, eu sou obediente. Se o reino das trevas está cheio de pessoas que não amam as suas famílias, eu amo a minha família. Se são desleais, eu sou leal. Veja que é o oposto. E aí as pessoas conseguem discernir que ali naquele lugar de trabalho, ali naquela vizinhança, ali onde você compra as coisas, o reino de Deus chegou. A sua atitude demonstra isso. A sua postura demonstra isso. Logo, a igreja sempre estará indo o caminho contrário do mundo. Para onde é que o mundo todo está indo agora? Pois é, a igreja sempre faz o caminho contrário. Porque a justiça e a injustiça são totalmente diferentes. O mundo está morrendo de medo. A igreja está dizendo, não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo. Então veja que é um caminho contrário. Mas Deus sempre amou e sempre amará ao homem. Mesmo esse homem corrupto, imoral, esse homem cheio de tantos defeitos. E é aqui que entra a justiça de Deus. Como trazer esse homem de volta a Deus? O homem sozinho não pode chegar a Deus. Você pode fazer o que quiser. Nenhum caminho te levará a Deus. Porque só existe um caminho que nos leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. E ele diz, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser que caminhe por esse caminho. Então veja, quando nós falamos em caminho, nós estamos falando em algo que eu posso firmar os meus pés, porque eu estou vendo. Ele é firme, ele é certo, ele é claro. Ele me levará até onde eu quero chegar. Por isso, o termo caminho. Porque eu posso firmar meus pés. Porque eu posso ter clareza. Porque eu posso ver para onde eu estou indo. Então, na justiça de Deus, Deus abre um caminho para que o homem se chegue a ele. O nome desse caminho é Jesus. Jesus que veio pagar a minha dívida. Jesus que veio tomar o meu lugar, Jesus que veio tomar o meu pecado e me fazer agora a justiça de Deus. A Bíblia diz assim, todos pecaram e foram separados da presença de Deus. Não tem um homem sequer. Romanos, abra sua Bíblia aí comigo. Romanos capítulo 3, a Bíblia diz assim, Romanos 3, a partir do versículo 10, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um sequer, não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus, todos pecaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Aí você olha para um juiz e ele diz, ok, como é que eu vou julgar essa situação? Não tem ninguém certo. Não tem ninguém que busque a verdade. Não tem uma pessoa sequer que busque a Deus. Como é que eu vou julgar isso aí? Ou seja, não tem opção. Então a pessoa já está condenada. Aí ele vem e é aqui que começa a se manifestar a sua justiça. Ele é aquele que vem e cria a opção para você escolher. Amém? A Bíblia diz que ele se fez carne, habitou entre nós, e ele, Jesus Cristo, tomou o meu e o seu lugar e pagou a minha dívida. E agora disse assim: você tem uma opção. Você pode seguir por esse caminho da verdade, da vida, do caminho, ou você pode seguir o caminho da morte e ser como as demais pessoas. Há agora uma forma de Deus julgar a minha escolha, porque eu tenho escolha. Olhe para seu irmão e diga: você tem escolha. Olhe para seu parente em casa e diga: você tem escolha. E é em cima da minha escolha que Deus me julgará. Senhor, eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que Jesus é a verdade, eu sei que Jesus é a vida, mas eu decido andar como eu estou andando. Tem algum problema disso, irmãos? Não. Você pode continuar. Só que, quando chegar aquele momento em que você estará diante do justo juiz, ele te julgará de acordo com a tua escolha e com aquilo que você merece. Mas o que é a justiça de Deus? Primeiro, a justiça de Deus é Deus abrir um caminho para que eu escolha. O que é a justiça de Deus? Deus abrir um caminho para que eu tenha escolha. Como é que Deus faz isso? Deus se faz carne em Cristo, assume o meu lugar na cruz, morre por mim, paga a minha dívida e me declara justo. Justiça de Deus é ser declarado justo. E o que é ser declarado justo? Não é ser declarado perdoado. Perdão é assim: você me magoou, você me feriu, ok? Então eu tenho razão para não querer mais conversa nenhuma com você, porque você é culpada, você me feriu, você me magoou, você tirou algo meu, mas eu decido te perdoar. Eu digo: vá em paz, vá embora, eu te perdoo. Justiça é diferente, justiça de Deus. A justiça de Deus vê que eu fiz, eu errei, mas ele paga o preço por mim. Por quê? Porque eu não tinha condição nenhuma de pagar. A minha dívida com o diabo, com a morte eterna, eu não conseguiria pagar. Deus paga o preço e diz assim: venha para mim, vamos andar juntos. Não só isso, ele restaura a minha posição de filho. Aquela posição que eu perdi lá no Éden. Ser a justiça de Deus é ser colocado de novo no lugar em que eu fui criado, no lugar de bênção, no lugar de crescimento, no lugar de multiplicação, no lugar de vida. O perdão diz: vá embora. A justiça diz: venha. Você vai ser posto novamente no seu lugar original, no seu lugar inicial. O texto que mais demonstra a justiça de Deus é o texto do filho pródigo. Ele pega tudo do pai, esbagaça, peca, faz tudo de errado. E quando ele volta, o pai não diz assim: eu te perdoo, tá certo? Fica aí, mora aí no fundo do quintal, tá tudo bem, tudo certo. O pai recebe o filho e coloca de novo no dedo dele o seu anel de autoridade. Ele veste de novo as roupas dele de filho, coloca as sandálias nos pés e diz: vem morar comigo, você é aceito, você está de novo no seu lugar de honra, de respeito, de autoridade, de participante dessa casa. A justiça de Deus te aceita. não apenas te perdoa, a justiça de Deus te restaura, ela te coloca de novo no seu lugar de origem, no lugar de filho, no lugar de honra, de respeito, e ela faz com que você se aproxime e ande com Deus. Ela é reta, ela te restaura, ela te conserta, ela te dá clareza, ela põe os teus pés firmes no lugar em que você irá caminhar, irá avançar, irá crescer, irá prosperar e ter uma vida abundante. Isso é justiça de Deus, é receber você. E tem mais uma característica da justiça de Deus, é que no perdão você sempre vai ter uma marca dizendo: você é culpado, você me deve, mas eu te perdoei. Eu te perdoei, viu, Vânia? Mas eu ainda lembro aí que você me deve. A justiça diz assim: Vânia, você não tem nenhuma acusação sobre você. Ou seja, ninguém tem autoridade para te castigar mais. Ninguém pode apontar o dedo, você não tem mais passado, você não tem mais acusação. Não há ninguém que possa vir e lançar damires na tua cara que você fez isso ou fez aquilo, eu vou te punir. Não, na justiça de Deus diz, não tem base para você jogar sobre ele qualquer culpa, qualquer condenação, qualquer castigo. Acabou. Por quê? Porque ele pagou o preço. Quanto é que custa para eu libertar o Sandro? Ah, custa a sua vida. Eu pago. E se pagou, não há mais dívida, não há mais castigo, não há mais condenação. Tudo ficou certo. O termo justiça quer dizer certo, correto. Aquilo que você pode olhar e observar que não há nada fora do lugar. Está tudo certinho, está tudo pago. A justiça de Deus, então, Paulo vem falando em Romanos capítulo 3, diz assim: a justiça de Deus se manifestou, independente da lei, mas da qual testemunha a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus. E ela veio por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porque não há distinção. Então ele está dizendo assim, que a justiça de Deus se manifestou como? Através de Jesus Cristo. Jesus veio para me declarar justo, aceito, restaurado, colocado no lugar de origem, tendo acesso a Deus e sendo acessado por Ele. Então ele diz, essa justiça é para todos, porque ela atinge a toda e qualquer pessoa. Ele diz, é para toda pessoa que crê, porque a justiça não faz distinção. O juiz que é imparcial, ele não faz distinção entre rico e pobre, entre preto e branco, entre mulher e homem. Não há essa distinção na justiça. Ela serve para todos. E a nossa Constituição diz isso. Ela é para todos. Aqui também no reino, o sacrifício de Jesus, o preço que ele pagou, não foi apenas para mim. Não foi para apenas a Igreja Batista, ou a Igreja, sei lá, Comunhão, ou Presbiteriana. Ele pagou o preço por toda pessoa. A única coisa que se exige para que essa justiça se cumpra é que você tenha fé que ele pagou o preço e que você é aceito e não tem mais condenação sobre a sua vida. Ser justiça de Deus é ser aceito por Deus. É ter tudo aquilo que estava contra você apagado, esquecido, derrubado. É você estar de novo andando com Deus, vivendo em harmonia e em amor com Ele. A Bíblia continua dizendo: porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus, sendo agora justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o caminho da justiça de Deus foram dois, na verdade, três. Foi a justificação, foi feita por meio da redenção, por meio da graça de Deus e por meio da cruz de Cristo. É assim que Deus estabelece a sua justiça. Ele me redimiu, Ele pagou o preço na cruz e Ele tomou o meu lugar. Jesus vem e assume o meu lugar, toma a minha dívida e agora me declara filho de Deus, aceito por Deus, restaurado novamente na comunhão, na intimidade. E agora, Romanos no capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olhe para seu irmão e diga: você é aceito por Deus. Não só perdoado. Eu fui perdoado, aleluia! Mas eu não fui só perdoado. Eu fui declarado no céu, na terra, no inferno, justo. E quando Satanás olha para aquele que crê em Jesus, ele diz: ali está a justiça de Deus. Ele foi perdoado, ele foi aceito, ele foi colocado no seu lugar original de filho, de dominador, governador, de vida abundante. Você é a justiça de Deus. Amém? Então, como justiça, o reino de Deus deve se manifestar através de mim. Onde eu estiver, nas minhas escolhas, esse reino precisa ser visto. Como, pastora? Quando eu for escolher algo, quando eu for fazer algo, eu preciso agir como alguém perdoado, como alguém aceito, como alguém que tem vida abundante, como alguém que foi feito para crescer e dominar e multiplicar sobre essa terra. Eu nunca posso agir como um derrotado, como um fracassado, como um pecador, como um rejeitado, mas como um aceito por Deus, como um filho de Deus, como alguém que tem autoridade para reinar e governar nessa terra e demonstrar que eu e Deus somos amigos íntimos e inseparáveis. Isso é a manifestação do reino de Deus na terra. Mas você já viu como muitos de nós agimos, sempre cabisbaixos, sempre reclamando, sempre derrotados, empobrecidos, adoecidos, trancafiados, cheios de trauma, cheios de medo, tomando um monte de remédio? Isso não é o reino nem a justiça de Deus. É você andar como Jesus andou. Aquele que diz que está nele também deve andar como Jesus andou. Em nenhum lugar que Jesus chegou, jamais ele se postou como alguém rejeitado. Ele tinha a postura de filho, de rei, de dominante. Mesmo no caminho da cruz, mesmo ali na cruz, ele se porta e ele se posta como alguém que é a justiça de Deus, que está agindo na terra. Ele dominava o lugar, ele amava as pessoas, ele estava ali manifestando o reino de Deus. E é por isso que ele diz: o reino de Deus não é aparente. O reino de Deus é atitude. O reino de Deus é manifestação, é poder, é escolha. O reino de Deus é alguém olhar para mim e para você e dizer assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Por quê? A cabeça é outra, a postura é outra, a conversa é outra, as amizades são outras, a forma de agir, de tratar. O reino de Deus está dentro de mim, está dentro de você. Você é a justiça de Deus. Você foi declarado por Ele mesmo aceito, perdoado, restaurado e agora habitação na terra da presença de Deus. Você quer mais o quê? Você quer mais o quê para crescer? Você quer mais o quê para ser feliz? Você quer mais o quê para prosperar, para abençoar, para ser abençoado? A Bíblia diz que a única forma de ser declarado justiça de Deus é crer em Jesus Cristo. Não é crer em nada mais, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e Ele declara: ninguém chegará a ser justo se não passar pelo caminho chamado Jesus Cristo.